Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A Ronda conversa hoje com Teolinda Gerção, uma das grandes vozes da literatura portuguesa, 40 anos de vida de escrita, acaba de publicar O Regresso de Julia Mann, a Paraty. Três novelas em diálogo, numa obra de contraponto, que nasceu no momento em que a menina brasileira Júlia da Silva Brunsmann, de 6 anos, perdeu a mãe. Descendente de portugueses e índios, e empreende a viagem para Lübeck, onde o pai a deixa com a família alemã. Dessa mudança resultará uma vida nova, que teve por consequência, nomeadamente, o nascimento dos dois filhos escritores, Heinrich e Thomas Mann. É no diálogo epistolar do autor de Morte em Veneza e Dr. Fausto com o psiquiatra Sigmund Freud que se desdobra o livro de Teolinda Gerção para escutar em entrevista, já a seguir. Vai ser assim a Ronda. Disse Thomas Mann, a música sempre teve uma grande influência no estilo do meu trabalho de escrita. O romance sempre foi para mim uma sinfonia, uma obra de contraponto, um quadro de temas em que as ideias desempenham o papel de motivos musicais. Ficamos então com música, antes da conversa com Teolinda Gerção. Canções que a minha mãe me ensinou. Antonín Dvořák, pelo violinista franco-sérvio Nemanja Radulovic, a pianista Laure Favrekan e a orquestra Double Sens. Júlia nascera nesse país onde o seu pai era estrangeiro. Passara os primeiros 7 anos de vida em Paraty, no Engenho Boa Vista, com idas frequentes à Ilha Grande, onde ficava a casa dos avós maternos e muitas das terras que lhes pertenciam. Era um tempo cheio de cores, música, cheiros, sabores, zumbidos, pássaros, animais selvagens, mar e floresta. Um tempo alegre, onde tudo estava povoado de pessoas, de riso e de conversas, nas aldeias, ruas, igrejas e festas. E ela desconhecia a solidão, mesmo quando brincava ou vagueava sozinha na praia. Não tinha importância se o pai se ausentasse e os irmãos estivessem no colégio. Em casa estava a mãe, com a sua presença afetuosa e constante. Nené, o irmão mais novo, Ana, a ama das crianças, além de Leocádia e da pequena Luisiana. Nunca lhe ocorrera que Ana era negra e Leocádia e Luisiana mulatas, embora obviamente isso fosse visível. Cada um era como era, e assim aceito e amado. E a felicidade de Júlia era perfeita. Talvez por ter cabelo louro como o pai, ele parecia preferi-la entre os seus filhos. Era um homem alto, pouco expansivo, mas afável, que lhe inspirava um amor admirativo e respeitoso. A mãe, pelo contrário, era pródiga em manifestações de afeto e Júlia não poderia amá-la mais. E a Ana também não, era uma espécie de segunda mãe que lhe contava histórias, a abraçava e cantava, penteava com desvelo os seus caracóis loiros e com quem ela partilhava tudo. Houve depois uma altura em que a mãe passou a ficar longas horas deitada na rede, ao ar livre, enquanto Júlia brincava ao seu lado. E quando acabava de fazer 6 anos, o pai apareceu um dia ainda mais grave e silencioso. E levou-o com Nené até ao quarto onde a mãe estava morta, no meio de velas e flores, deitada na cama, ao lado de um recém-nascido também morto. Foi um momento de puro terror, de que Júlia fugiu aos gritos. Mas a imagem permaneceu e voltava nos pesadelos. E é um excerto do livro O Regresso de Júlia Mann a Paraty, o mais recente livro de Teolinda Gerção, a chancela Porto Editora, 40 anos depois de O Silêncio, a reunião de 3 novelas numa unidade que poderia fazer deste livro um romance. Já perguntarei isso à autora. Li um excerto da 3ª novela, O Regresso de Júlia Mann a Paraty. E este excerto, desde logo, nos introduz à figura central, a uma das grandes figuras deste livro, Júlia da Silva Bruns Mann, que viveu entre 1851 e 1922, a mãe de Thomas e Heinrich Mann, ela que escreveu memórias publicadas postumamente, nasceu no mato entre Paraty e Angra dos Reis, filha deste comerciante alemão, Johann Brun, ou seu germano, como era conhecido, e de Maria da Silva, uma jovem morena muito bela, descendente de portugueses e de índios, Júlia Mann, que foi deixada num processo de difícil adaptação com a sua família alemã, aos 6 anos, depois deste momento que o excerto que lhe descreve, e aos 17 anos casou com um herdeiro industrial, também chamado Thomas Mann, como o filho que viriam a ter. Ela era muito bela, muito descontraída, vivaz, tocava e cantava, e chocava o puritanismo protestante nessa Alemanha onde teve que se ambientar à força. O pai deixou-a 15 dias depois para voltar ao Brasil, depois da morte da mãe, com o marido. Júlia Mann teve muitos filhos, mas não foi um casamento feliz e ela viveu provavelmente outros amores. Aos 40 anos enviuvou, em testamento quase que o marido falecido a obriga a sair de Lübeck, cidade para onde ela foi com 6 anos, a vender a casa. E Júlia vai então para Munique, onde tem uma vida cultural e social muito ativa. Leio mais um excerto desta novela, a 3ª do livro O Regresso de Júlia Mann a Paraty, que dá título ao livro. Já não tinha língua para escrever a Ana, que não sabia ler, mas tinha a certeza de que encontraria quem lhe lesse as cartas e lhe responderia o que Ana ditasse. Mas não era possível, nunca mais seria. A língua fora cortada. Nas pouquíssimas cartas que recebeu do pai, menos que os dedos de uma mão, ele dizia que Ana estava bem e mandava saudades. O que era o mesmo que não dizer coisa nenhuma. Foram reduzidos os encontros com Maria para esquecerem a língua que falavam entre si. E praticamente acabaria por perder o contacto com os irmãos quando, poucos anos depois, primeiro Manu e mais tarde também Luís e Paulo regressaram ao Brasil. Teresa ensinara-lhe alemão nomeando imagens que apontava num livro e ela repetia o que ouvia, como um papagaio. Estava a ser domesticada, via agora, deslizando ao sabor do trave, amestrada. Mas na altura não tinha pensamentos claros nem palavras. Era um pequeno animal que obedece a estímulos e é obrigado a imitar sons, ações e atitudes à força de prémios ou castigos. Não se podia correr, saltar, falar alto, fazer barulho, perturbar a tranquilidade dos adultos. O tio Theodor zangava-se com o ruído das brincadeiras no jardim quando ela ia com os irmãos, duas vezes por mês, à casa da avó. Via-os como pequenos selvagens que era preciso civilizar. Mas ninguém, nem ela mesmo, tinha consciência disso. Viera de paisagens sonoras, de mar e floresta, cantos de pássaros, zumbidos de insetos, borboletas enormes, jogos de cor e luz, de uma casa na praia, onde o mar se via até muito longe, da varanda, e rolava embaixo em pequenas ondas na areia onde ela andava descalça, apanhando conchas e búzios. Mas esse mundo tornara-se silencioso porque o tinham silenciado. As ruas da aldeia inundadas, onde se andava de barco quando havia cheias, os cânticos nas procissões dos santos, as ruidosas festas de carnaval, as canoas que a levavam até à Ilha Grande, a casa dos avós, o som dos remos cortando a água, o estalar dos foguetes que o avô Manuel Caetano lançava da praia. Mas agora as imagens não tinham som. Via tudo muito nítido. A água funcionava como lente ou como um espelho de aumento. Queriam forçá-la a esquecer esse mundo como se devesse envergonhar-se dele. Mas ela não queria esquecê-lo. Achava-o muito superior e mais belo. E era o mundo deles que não lhe interessava. Novo certo, tão contrastante, ou sobre precisamente o contraste que a vida desta mulher teve desde tão cedo, desde os 6 anos, esse momento marcante, a morte da mãe num parto em que morreria também mais um irmão, e tudo mudou na vida, o mundo acabou por ter Heinrich e Thomas Mann por causa dessa morte de uma brasileira, descendente de índios e portugueses, e esta vida extraordinária que nos traz Teolinda Gerção, a par de outras duas novelas que se interligam facilmente, Freud pensando em Thomas Mann em dezembro de 1938, o título da primeira novela, Thomas Mann pensando em Freud em dezembro de 1930, a segunda novela, e a terceira, de onde li estes dois excertos, O Regresso de Júlia Mann a Paraty, que dá título ao mais recente livro de Teolinda Gerção. Muito obrigado por estar uma vez mais na Antena 2, Teolinda Gerção.
Muito obrigada, Luís Caetano, tenho imenso gosto.
Felicito-a pelo livro, felicito-a também por mais um aniversário neste 30 de janeiro e pelos 40 anos de vida literária desde O Silêncio. Em 1981, escreveu sobre Júlia Mann, pergunto-lhe nesta conversa que temos através da plataforma Zoom, pela força das coisas, pela força dos dias, era um encontro inevitável este com Júlia Mann, Teolinda Gerção, para uma mulher que sabe tanto da cultura, da literatura germânica. Era um encontro inevitável com esta mulher? Um diálogo que já começou há muito?
É verdade, sim. Já um diálogo que já começou há muito. Primeiro, através da leitura dos livros de Thomas Mann e de Heinrich Mann, em que a figura da mãe aparece em algumas personagens, nem sempre numa luz positiva. Muitas vezes é uma luz ambivalente, positiva e negativa, outras vezes é uma luz francamente negativa. E a certa altura eu tive um grande desejo de ouvir a versão da própria Júlia, o que é que ela teria a dizer. E fui ler o seu livro de memórias, o único livro que ela escreveu, e como você disse muito bem, foi publicado muito mais tarde, postumamente, e que se chama Gosto Tanto de Falar com os Meus Filhos. E li muitas outras coisas, li também um livro do filho mais novo, Victor Mann, que se chama Nós Éramos Cinco, em que ele conta a história da família e fala inclusive da morte de Júlia, e ele diz que nos últimos momentos ela, que falava um alto alemão rápido, com um levíssimo acento de Lübeck, na hora de despedida, quando ela realmente... quando a família tinha sido avisada pela enfermeira que ela queria despedir-se, portanto o fim estava muito, muito próximo e chegou pouco tempo depois, meia hora depois dos filhos terem saído ao pé dela, ele diz que ela começou a falar alemão de uma maneira estranhíssima, com uma voz arrastada, com os R's rolados, como se fosse estrangeira, e como ela deveria ter falado quando chegou a Lübeck aos 7 anos, e como nessa altura ela deveria ter aprendido alemão. Portanto, ela, de certo modo, desaprendeu a língua a que foi forçada, e ele diz que era um acento que só podia ser português. E realmente ela sempre quis voltar a Paraty, que foi o único lugar do mundo onde ela foi feliz. E então eu limitei-me a seguir as pistas que Júlia foi deixando. Ela nunca esqueceu as suas origens, ela gostava de escurecer o cabelo louro com óleo, portanto ela não gostava de ser loura. Ela nunca renunciou a si própria nem às suas raízes. E foi sempre vista como estrangeira e sentiu-se estrangeira e em grande parte desintegrada naquela sociedade que ela foi, digamos, convertida, entre aspas, assimilada, mas que não era realmente o seu lugar de origem. E é curioso que também ela põe uma epígrafe nesse livro de memórias, em que é uma epígrafe até de um autor menor, que não importa, porque ela foi buscar o que interessava ao seu contexto pessoal. Ela diz: o lugar onde pela primeira vez viste a luz do dia, o lugar que amaste, o lugar onde nasceste, aí é a tua casa. Foi sempre esse leitmotiv, digamos, essa insistência constante na sua origem, que ela nunca esqueceu ao longo da vida, embora ela nunca mais tenha voltado para a Tina e o Brasil. Ela ficou sempre na Alemanha, foi enterrada na Alemanha, mas no livro eu quis fazê-la voltar o lugar de origem.
No livro há esse regresso, é impressionante esse relato do filho mais novo, como se a mente dela, como se a memória recuperasse esses primeiros 6 anos de vida. É difícil imaginar choque maior, contraste maior, bom, para além do choque de perder a mãe, passar deste Brasil com a água do mar a rolar debaixo da varanda, com os avós que se vão visitar de barco, para a cidade de Lübeck e para uma família profundamente alemã na forma de exprimir o afeto. Enfim, a criança também acabava de chegar e foi largada pelo pai. Como nos disse agora, é uma mulher que passa a vida a combater esse choque, essa infelicidade. De certa maneira, é quase como que uma maldição na família Mann. A tristeza derramou-se também para os filhos. Esta mulher que tentou ser alegre ao longo da vida e que era considerada exótica pelos alemães, pela sua origem, mas pela sua maneira de ser, tentou ir ao encontro do lado bom da vida, mas na realidade há como que um manto de tristeza que nunca mais largou a família Mann. Isso também a atraiu para escrever este livro, Teolinda Gerção.
Ela teve uma família muito disfuncional e isso foi sempre atribuído a ela, como se todo o mal viesse dela ser mestiça, dela vir lá de um lugar muito, muito profundo no mapa mundo. Portanto, a Europa era a norma no século XIX e tudo o que se afastava da Europa era desviante. Portanto, a Europa era o centro do mundo, o velho continente, a Europa tinha razão em tudo. E tudo mais era exótico, portanto, estava fora do olhar, estava fora dos hábitos, não era civilizado e não era moral. Enfim, Júlia era considerada, de certo modo, com uma sensualidade reprovável. Mesmo o facto dela ser muito artista, porque ela escreve com uma propriedade e com uns pormenores de memória fantásticos. E até dava conselhos aos filhos e fazia críticas, muitas vezes, àquilo que eles escreviam. E, por outro lado, ela era extremamente musical, muitíssimo dotada para a música, o que é uma característica alemã. Mas, mesmo isso, era visto como negativo, porque era considerado que ela estava a descurar os seus deveres domésticos de mãe, de família, de dona de casa, e se dedicava demasiado ao seu prazer. E a música para ela também era dançada, e ela gostava de bailes e de festas, e era exuberante, e era admirada pelos homens de Lübeck, e isso era altamente criticado. De facto, ela tentou integrar-se, mas também havia uma certa rejeição daquela sociedade muito puritana, muito austera, muito severa, contra tudo que vinha de fora. Foi um casamento de interesse, porque era Júlia que tinha vastas terras e plantações de açúcar e de café no Brasil, e que ela herdou dos pais. O pai dela deu um largo dote ao marido alemão, como se ela estivesse à venda, mas não estava. Portanto, ela realmente sempre, mesmo inconscientemente, porque ela tentou integrar-se, tentou ser uma boa mãe e tentou ser uma boa dona de casa, tudo isso, mas para além de certos limites, ela não foi. E ela viveu muito além do seu tempo, muito, de uma maneira muito mais livre do que as mulheres daquela época. E temos que nos lembrar que o século XIX é o século em que o adultério feminino é um tema importantíssimo da literatura europeia. Há a Madame Bovary do Flaubert, há a Ana Karenina do Tolstói, na Alemanha aparece a Effie Briest do Theodor Fontana. Portanto, era um tema que aparecia, porque de facto as mulheres também, as alemãs, embora elas tivessem outros modelos e outro tipo de educação desde o berço e provavelmente outra sensualidade diferente, mas também as mulheres alemãs não estavam satisfeitas na sua vida, muito confinada atrás das paredes da casa, sem oportunidades de ser elas próprias. Mas Júlia foi muito mais longe do que isso.
Leio um excerto em que há essa afirmação da mulher insatisfeita que rasga uma sociedade em que o homem detinha todo o poder. O seu pai partira para o Brasil em busca de uma fortuna que em Lübeck não tinha. E com a sua ascendência de comerciantes, nascido numa cidade e num país de comerciantes, possuía apuradíssimo faro para os meandros e subtilezas dos mercados e tivera artes de comprar uma noiva com o dinheiro dela. Melhor negócio não podia ter feito. No leilão social onde as mulheres eram vendidas e compradas, adquirir a sua ao preço de dar-lhe o seu nome, Bruns, e pouco mais do que isso. Um nome estrangeiro era sinónimo de prestígio em países atrasados, e em troca de partilhar o nome, tornara-se dono de enormes plantações de café e de açúcar e respectivos engenhos numa vastidão de terras que ia de Santos até ao Rio de Janeiro, Angra dos Reis e arredores. E quanto ganhara ao seu marido Thomas Johann Heinrich Mann com a aquisição dela, Júlia? Quanto valia no leilão da sociedade de Lübeck uma bela jovem de 17 anos, devidamente domesticada, ensinada, treinada, rebatizada protestante e o mais possível transformada em alemã casadeira com os atributos necessários para dona de casa, anfitriã, esposa e mãe competente e, além do mais, portadora de um dote irrecusável? Fora vendida e comprada para as funções domésticas que desempenhava. Mas ela mesma, Júlia, nunca estivera à venda. Os seus sentimentos, desejos, escolhas e direitos também não. E quanto valiam? Nada, absolutamente nada. Nem sequer deveriam existir e talvez nem existissem, tal como aparentemente também ela não existia. Para as mulheres alemãs, a situação era na verdade a mesma, mas talvez elas não se sentissem tão presas e amordaçadas dentro da sua casa e do seu corpo. Viviam como tinham visto viver as suas avós e bisavós. Eram uma corrente sem fim, de mulheres suspensas nos quadros a óleo da parede, que se refletiam nos espelhos entre jarras de flores imóveis, como se estivessem mortas. Mas Júlia recusava seguir esses modelos. A afirmação desta vida, de Júlia Mann, que não regressa a Paraty, ao contrário do que o título do livro pode sugerir, é um momento de transcendência, como esse que nos falou das memórias do filho mais novo, desse sotaque de outro continente, de um Brasil onde ela passou os primeiros 6 anos de vida. Júlia Mann regressa ao Brasil neste seu livro, mas percebeu até pela leitura das memórias de Olinda Gerção, se alguma vez ela teve essa vontade, depois de ficar livre, de certa maneira, aos 39 anos, com a morte do marido, na sequência de uma operação que correu mal. Ela é uma mulher livre aos 39 anos, vai para Munique porque, de certa maneira, de uma forma quase pérfida, o marido a obriga a sair de Lübeck nas disposições testamentárias. Ela nunca sentiu vontade de ir procurar esse paraíso perdido da infância?
Eu penso que conscientemente não, porque ela deveria ter consciência que era demasiado tarde e que, entretanto, o sítio de onde tinha partido já não seria o mesmo e ela...
Também já não era a mesma.
Também, já não era a mesma, seria também, de certo modo, desadaptada no Brasil. Eu penso que ela tentou ficar junto dos filhos e fazer pela família o melhor que pôde. Mas, na verdade, a família sofreu toda a espécie de traumas e de desgostos e foi uma família profundamente infeliz, e ela também. E, curiosamente, a família sabia muito pouco sobre ela. O filho Victor diz que, quando a morte se aproximou, ela falava como a pequena Maria da Silva deveria ter falado quando chegou ao Brasil, quando chegou à Alemanha. Ele nem sabia realmente que ela nunca se chamou Maria. Maria era a irmã mais velha, ela sempre se chamou Júlia. Claro que na Alemanha era impensável, e ainda hoje não é hábito, os filhos terem necessariamente o nome da mãe e do pai. Normalmente têm um nome próprio, um nome intermédio, que pode ser um nome próprio também e não um nome de família, e o nome do pai. Seria impensável que ela se chamasse Júlia da Silva Mann. Isso estaria sempre fora de questão. Mas que os filhos, que o filho nem sequer soubesse que ela nunca se chamou Maria, sempre se chamou Júlia, é estranho, quer dizer, eles não sabiam nada sobre ela, nem a família alemã nunca quis saber do seu passado. Ela deveria esquecê-lo, aquilo não interessava, era algo completamente secundário, inferior, que devia ser esquecido. Ela precisava de ser civilizada, só que ela não via isso. O que continua a ser realmente um problema, uma questão atual, porque hoje a Europa deixou de ser o centro do mundo e há os países emergentes e, enfim, houve mudanças imensas. Temos que respeitar a personalidade dos outros e as outras culturas como iguais à nossa. Não há culturas superiores nem inferiores, há culturas diferentes. Mas esta é uma ideia moderna que, na altura em que Juliana viveu, de todo não existia.
Ela sentiu bem essa diferença nos primeiros anos na Alemanha? Ela saiu de um mundo a cores e entrou noutro, onde era tudo a preto e branco, ou na maior parte dos dias cinzento, uma vida que até ao casamento foi sendo ditada por outros e depois disso foi vivida livremente. É uma mulher extraordinária que convoca para o seu mais recente livro e que, para além dessas memórias que escreveu, é também evocada nos livros dos dois filhos escritores, Heinrich e Thomas Mann, dois filhos que não foram felizes, mesmo Thomas Mann, Prémio Nobel da Literatura em 1929, é um homem profundamente insatisfeito, isso é retratado e evocado nas outras duas novelas deste livro. As duas filhas que ela tem suicidam-se ambas. É por isso também que convoca o Dr. Freud, de Olinda Gerção, porque só ele poderá explicar muito desta família, nomeadamente o lugar da mãe, dessa beleza exótica, tentadora e sensual que surge nos livros dos dois filhos escritores, muitas vezes em personagens que evocam essa vida sinuosa e atormentada. Precisava do Dr. Freud para explicar, para conhecer, para entender melhor a vida de Julia Mann e do filho Thomas Mann, de Olinda Gerção.
Penso que Julia Mann fica fora dessa influência. Ela não precisava de Freud para coisa nenhuma. Ela tinha as suas convicções e vivia de acordo com elas. Quem de facto tinha necessidade de uma grande confissão, que vai fazendo nos livros e nos diários e em cartas, e é preciso também notar que ele destruiu muitos diários que não queria que fossem conhecidos, foi Thomas Mann. E Heinrich Mann também tem uma relação muito ambivalente com as mulheres. Nós todos vimos o filme O Anjo Azul, que é tirado de um romance do Heinrich Mann chamado Professor Lixo, em que um homem é destruído por uma mulher fatal. Portanto, em Heinrich há uma grande atração pelas mulheres, mas também uma dose masoquista muito forte que o deixa ser explorado muitas vezes pelas mulheres. Aliás, ele casou com uma atriz, Maria Canová, de quem depois se divorciou, tiveram uma filha, e mais tarde ele teve uma relação com uma mulher que trabalhava num bar e que, enfim, toda a família Mann considerava uma mulher de má nota, uma espécie de quase prostituta, que caiu no alcoolismo, que era muito mais nova do que ele, mas que o fez sofrer terrivelmente. E quem ele teve uma relação profundamente desastrosa. Portanto, Heinrich Mann também era uma personalidade problemática, embora tivesse convicções políticas que Thomas não tinha e que eram salvíficas. Ele tinha um sentido de pertença a uma causa e lutou sempre contra o nazismo e era a favor das concepções francesas de república e de liberalismo, etc., ao contrário do irmão. Aliás, a inimizade entre os dois partiu muito mais de Freud, de Thomas Mann, do que de Heinrich, como Freud escreve numa célebre carta a Thomas Mann, em que ele tenta avisá-lo de que Thomas Mann vai destruir um dos filhos, como de facto aconteceu, porque transferiu para o filho toda a rivalidade que tinha com o irmão. E esse filho também se suicidou. E Klaus Mann era dotadíssimo, mas, e era homossexual como o pai, mas de uma maneira ostensiva, como se quisesse de algum modo castigar o pai, que se apaixonou por ele quando ele tinha 14 anos, o que também é, enfim, é uma faceta muito doentia e muito negativa, e Thomas Mann considera que é normal ele apaixonar-se pelo filho. E, aliás, a mulher sempre soube que ele era homossexual e muitas vezes facilitou encontros. Na morte em Veneza, ela estava lá e presenciou tudo, ela sempre soube, e mais tarde Thomas Mann quer ter uma relação com um homem de condição inferior e ela e a filha mais velha facilitam esse encontro. Portanto, é uma família diferente das outras, altamente problemática, e em que Júlia se viu no meio de conflitos imensos quando ela não podia fazer nada. E ela também se culpabiliza, ela pensou: se calhar eu fui uma má mãe, eu falei demais com eles, eu transmiti-lhes a minha nostalgia, a minha insatisfação, em vez de ser uma mãe securizante que lhes dava conforto, eles encontravam em mim uma mulher infeliz que também, de certo modo, os desestabilizava. Portanto, tudo isso é um mundo muito sombrio, mas que eu achei interessante trazer para o mundo de hoje, que também é um mundo cheio de perturbações, com ameaças de totalitarismos, com o esmagamento dos países mais fracos pelos mais fortes, basta vermos o que sucedeu na América, e enfim, os problemas não estão resolvidos, estão muito longe de estar resolvidos. E o ser humano é muito problemático, de facto. E se nós conhecermos melhor todo esse lado sombrio, e esse é o contributo de Freud, eu penso que isso nos dará mais esperança e mais capacidade de talvez nos transformarmos como sociedade e como indivíduo.
Mais sentido crítico, mais capacidade de análise e autoanálise. Leio um excerto dessa imersão na psiquiatria, essa imersão na vida, na mente de Freud, que é um gesto ousado da parte de Teolinda Gerção, na primeira novela, que tem o título Freud pensando em Thomas Mann em dezembro de 1938. E assim continuo a ver-me neste arrabal de Londrina. Ora, nós estamos no exílio de Freud, em Londres, por causa do nazismo, poucos meses antes da morte do psiquiatra, em que ele está a refletir sobre a relação com Thomas Mann. Assim continuo a ver-me neste arrabal de Londrina, agora que estou um pouco mais velho e muito mais doente, com grandes interrogações e poucas certezas. No fim da vida, estou longe de dar por terminado o meu caminho. Outros continuá-lo-ão por mim, no meu lugar, em meu nome? Não ouso acreditá-lo. Terei de certo seguidores, mas sobretudo tive e sempre terei opositores. Quanto ao futuro da humanidade, e em particular da Alemanha, não me atrevo a imaginá-lo, a tal ponto ele me apavora. Sempre tendi a ser cético sobre a nossa espécie. O ser humano é um barro impuro. Acreditei que era possível aperfeiçoá-lo e libertá-lo. Mas poderá, de facto, a psicanálise levar-nos aos domínios das pulsões negativas e à construção de uma sociedade civilizada? Não sei se a teoria que construí vai resistir ao choque da realidade ou se o nazismo veio arrasar tudo. Será possível que sejamos incapazes de progredir no plano ético, do mesmo modo que, afinal, parecemos ser incapazes de amor e de compaixão? Esse é o ponto fulcral a que voltamos sempre. A necessidade e, sobretudo, a capacidade, ou não, de amar e ser amado, sem a qual não é possível a sanidade psíquica. Eis aqui um ponto-chave nesta reflexão de Freud. Não é possível a sanidade psíquica sem a capacidade de amar e ser amado. É uma novela em que, de facto, mergulhamos na mente, nos maiores receios, nos grandes focos de análise e dedicação profissional de Freud. Aqui temos também, para além da relação com Thomas Mann, Arthur Schnitzler, o autor da História de um Sonho, em que Freud reflete sobre o duplo, o doppelganger, esse prenúncio de morte de alguém que é em tanto semelhante a nós próprios. Ora, pôr-se na mente de Freud foi um exercício particularmente desafiante, tia Linda Gerção?
Eu li muito Freud e Jung, não me filiei a nenhum deles, são ambos muito interessantes e eu vejo a psicanálise também como uma narrativa, mais do que como uma ciência, que penso que ela nunca será. Mas que é muito interessante e muito estimulante, sem dúvida que é. E como ferramenta de interpretação, acho que é muito importante e que para mim interessou-me mais do que a via sociológica, que na altura que eu estudava era fortemente marxista, portanto muito redutora, ou a via linguística estruturalista, que não me interessou. E portanto, para mim foi uma aprendizagem de interpretação de textos, e eu interpretei também o pensamento de Freud. Claro que não sei o que é que ele estava a pensar nessa altura, mas Freud também era uma personalidade muito complicada, muito atormentada, sem dúvida. E é normal que ele pusesse a si mesmo essas interrogações. Afinal, o que é que eu esperava? Que as massas enraizadas dos nazistas fossem ler a minha Psicologia das Massas? Eu esperava o quê? Afinal, escrever toda esta minha obra, pela qual sacrifiquei quase tudo, como Thomas Mann sacrificou pela sua obra quase tudo, provavelmente foi inútil. Acredito que ele tivesse esses pensamentos negativos também.
Freud reflete nesta novela que partilha com Thomas Mann a entrega incondicional a uma obra que seria para ambos o centro das suas vidas. Qual é o lugar da sua obra na sua vida, tia Linda Gerção?
É um lugar, sem dúvida, importante, mas a minha vida não se resume à literatura. Há as pessoas que eu amo, há a família, há os amigos, há o meu país, há causas políticas, há a sociedade em que estou e para a qual eu gostaria de contribuir na medida que eu posso para mudar alguma coisa para melhor, há o mundo em que estamos, enfim, tudo isso me diz muito e faz parte da minha vida. Portanto, a minha vida não é de todo redutível à literatura. Essa é apenas uma parte.
Tia Linda Gerção, 40 anos de vida de escrita, pela qual a celebramos desde 1981 com O Silêncio, uma vida amplamente reconhecida pelo público, pela crítica, pelos tantos prémios que já recebeu, para além deste O Regresso de Júlia Mana para Ti, com a chancela Porto Editora. A Porto Editora acaba também de fazer chegar às livrarias uma nova edição de A Mulher que Prendeu a Chuva e Outras Histórias, 7ª edição. Tenho aqui à minha frente a primeira edição, que saiu ainda com a chancela Sudoeste Editora, que em poucos meses depois teria que mudar para Sextante Editora, mas é um dos livros inaugurais da Sextante, então com o nome Sudoeste, uma conversa que recuperei recentemente, que tivemos em 2007, quando o livro foi publicado, também a percorrer o seu olhar e a sua experiência de vida de escrita e não só. Agora, novo livro, O Regresso de Júlia Mana para Ti, e leio um excerto da segunda novela, que tem o título de Thomas Mann, pensando em Freud, em dezembro de 1930. Nunca poderia, pois, estar consigo como qualquer paciente vulgar, ceder à tentação de seduzi-lo, de me tornar interessante a seus olhos e contar-lhe as mais fascinantes das histórias, sob pena de o senhor não desejar ouvir-me. Como o califa que condena à morte Sherazade, se o que ela conta deixar de lhe interessar. Eu não correria o risco de o senhor não querer ouvir-me ou de apenas o fazer a contragosto, rotineiramente, como o seu ganha-pão. Já demonstrei à saciedade, a mim mesmo e ao mundo, que supero sempre essa prova. Todos os dias a minha cabeça seria cortada se o leitor não virasse a página do livro infindável que escrevo e que sou eu. Ele virará sempre a página, ávido de continuar a ler. A minha condição é a de uma Sherazade, infalivelmente triunfante, porque tenho o dom de saber contar. Se o senhor fosse o meu ouvinte, a minha voz e a minha cabeça seriam poupadas. Mas não quero apenas ser ouvido, e muito menos aconselhado, caro Dr. Freud. Quero ser amado, por si. Quero que veja em mim o seu duplo, um ser igual a si, à sua altura. Ora, esta figura de Sherazade, não sei se pensa muito nela quando escreve também, se tem também essa obsessão de fazer com que o leitor queira virar a página, não deixar de a escutar, de a ler, mas, Tilinda Gerção, esta relação entre Thomas Mann e Sigmund Freud foi uma relação epistolar, de facto? Eles nunca se chegaram a encontrar?
Encontraram-se uma única vez na vida. Thomas Mann foi à casa de Freud em Viena. Thomas já estava a viver fora da Alemanha e foi a Viena à casa de Freud para ler um texto que tinha escrito por ocasião dos 70 anos de Freud. E foi a única vez que se encontraram. E depois disso tiveram uma longa conversa em que Freud tentou fazer-lhe ver que aquela rivalidade doentia que ele tinha com o irmão e que transferia para o filho ia destruir o filho e destruí-los a ele e ao irmão também em grande medida. Mas Freud depois sentiu necessidade de lhe dizer isso de novo. Embora no fim da carta diga, bem, nem sei se lhe vou enviar esta carta ou se lhe aguardo para mim e se lhe enviar é com muitas desculpas, porque realmente ele achava que estava...
Mas enviou?
Enviou essa carta, sim, enviou essa carta, que Thomas Mann recebeu, mas obviamente não entendeu.
Uma relação aprofundada neste livro de Tiolinda Gerção. As três novelas que constituem O Regresso de Julia Mana para Ti, título da terceira novela, são três novelas diferentes, mas que como que fazem um romance, Tiolinda Gerção? Há aqui um diálogo tão claro, tão factual, que é como se fosse um romance?
Eu acho que se pode perfeitamente considerar um romance. Eu prefiro vê-lo como três novelas entrelaçadas, porque normalmente os meus romances são muito coesos. E este são três coisas, de certo modo, separadas, mas que se interligam. Portanto, eu pessoalmente prefiro chamar-lhe novelas, mas compreendo e aceito perfeitamente que pode ser um romance. Aliás, o romance cada vez tem uma forma mais livre e mais ousada e mais solta e isso é normal que aconteça, é uma forma sempre em transformação.
Tiolinda, eu agora vou agarrar num grosso volume que trouxe de casa aqui para o estúdio com o primeiro ano do Jornal de Letras e vou abrir aqui o número 8 do primeiro ano, de 9 a 22 de junho de 1981, para ler um excerto da crítica que Eduardo Prado Coelho fez a O Silêncio. Foi a escolha dele, o livro da quinzena, julgo que a sua primeira aparição de centenas no Jornal de Letras ao longo dos anos. Escreve Eduardo Prado Coelho, nesse artigo de extenso, de duas grandes páginas, que dá o título de A Seda do Lenço, sobre a descoberta da nova escritora, Tiolinda Gerção. Estamos em 1981. Cada experiência, cada acontecimento forma o seu círculo, o espaço da sua verdade evidente. Nenhum destes blocos se soma ao outro, nenhum astro se define. Bloco a bloco, cada bloco justapõe-se, condensa-se na sua matriz, abre e fecha um círculo de vida. Traz um conhecimento nómada que nunca se acumula num saber de experiência. Utilizando a forma do círculo, Tiolinda Gerção faz de cada um dos três blocos do seu livro um círculo de vida. Contar não é aqui sobrepor factos, mas alargar progressivamente o impacto da pedra ao cair na água. um excerto do que Eduardo Prato Coelho escreveu sobre o seu primeiro livro, Silêncio, em 1981, no Jornal de Letras. Podíamos transpor isto para um olhar a este, o regresso de Júlia Mana para ti, Teolinda Gerção?
Podíamos, sem dúvida, Luís Caetano, e eu agradeço imenso a profundidade com que você interpretou e compreendeu o livro, a maneira maravilhosa como leu os excertos. Vê-se que você falou a partir de dentro, a partir de um grande conhecimento dos meus livros.
Isso é a arte da escritora.
E eu fico muitíssimo grata, porque nós escrevemos para ser lidos e compreendidos, e nem todas as entrevistas têm o dom de ser tão profundas e tão cativantes como foi esta. Adorei conversar consigo.
Agradeço-lhe muito essas palavras amáveis, Teolinda Gerção, mas não nos vamos despedir já. O regresso de Júlia Mana para ti, o mais recente livro de Teolinda Gerção, que viveu 3 anos na Alemanha e 2 no Brasil. Portanto, há aqui também alguma afinidade com esta figura histórica. Onde é que se sentiu mais em casa, Teolinda Gerção?
Oh, sem dúvida no Brasil. No Brasil eu sinto-me perfeitamente em casa, considero o Brasil o meu segundo país e sou muito, muito lida no Brasil e muito compreendida. Sinto que temos uma afinidade de interesses, de sentimentos, de maneiras de ser, somos muito próximos. E isso alegra-me imensamente. Por outro lado, eu também estou grata à Alemanha pelo muito que aprendi nas universidades alemãs e com a cultura alemã, que me abriu outros horizontes. Eu vinha de um horizonte formatado pela França, na altura o francês era a segunda língua, e eu aprendia em casa desde criança. Antes de ir para o liceu já sabia um bom bocado, e depois quis ir estudar outras coisas, portanto, germânicas, para abrir horizontes, porque pensei que francês eu leria sempre, toda a vida, e era uma cultura que nos está muito próxima. Mas a Alemanha também foi uma grande aprendizagem. Eu admiro na Alemanha a capacidade que os alemães têm de exigir dos seus governos que cumpram o que prometem. Porque se os governos não cumprirem, como podem exigir que os cidadãos cumpram? Ora, eles cumprem, eles obedecem, eles são ordenados, são ordeiros, são organizados, porque confiam nos seus governos. Temos que ser exigentes. Queremos que a justiça funcione, queremos que se siga o rastro do dinheiro, porque é uma coisa em que nos países católicos o dinheiro é visto como uma coisa mais ou menos obscena, de que não se fala. Seguir o rastro do dinheiro é absolutamente fundamental, porque nós não queremos ser o pior país da Europa ou o pior país do mundo em circunstâncias nenhumas, nem estar permanentemente a viver de empréstimos e à beira da bancarrota sem que nunca os responsáveis sejam julgados. Não pode continuar assim. Isso eu aprendi com a Alemanha, e essa ética germânica acho que é extremamente válida e que nós devíamos tirar lições daí.
Precisamos de uma justiça que seja eficaz e condene aqueles que dão um mau exemplo que depois é muitas vezes seguido por uma sociedade que tem muito caminho a fazer ainda no campo da cidadania e da responsabilidade. Sem dúvida que a Alemanha nos tem dado esses exemplos e foi uma experiência, foi uma sociedade que conheceu bem. Dois países aqui retratados noutros tempos, através da vida de Júlia Mana, neste mais recente livro de Teolinda Gerção, que na segunda novela, nessa que deu o título de Thomas Mann Pensando em Freud, em dezembro de 1930, escreve a certa altura Thomas Mann dirigindo-se a Freud, estando ambos de acordo: está correta a sua afirmação de que a arte é na origem uma forma imaginária de alterar a realidade, um jogo de certo modo infantil, não muito diferente de sonhar acordado, algo a que também me entreguei sem reserva ao longo da vida. É também a autora que está a subscrever esta afirmação?
Essa é uma afirmação muito conhecida de Freud e eu penso que tem razão de ser, porque Picasso, por exemplo, dizia: as crianças são todas artistas e o que eu me esforço por fazer como elas. Portanto, as crianças brincam e ao brincar estão a construir um mundo e a situar-se no mundo e a imaginar coisas e estão a crescer. A arte, de facto, cria universos alternativos que nos podem servir de guia, de utopia ou de uma luz ao fundo do túnel. Portanto, o sonho faz parte da vida, como comanda a vida, como dizia o António Gedeão com muita razão. Portanto, essa parte da imaginação, do sonho, do nosso lado onírico, do inconsciente, tudo isso é profundamente importante, pode ser salvador, pode empurrar-nos para melhorar o mundo de algum modo.
Teolinda Gerson, há 40 anos a sonhar acordada. E também nesse jogo da escrita, que é um jogo sempre com o leitor, um diálogo que atravessou já tantos livros. Como tem fluído a escrita em tempos de pandemia, Teolinda Gerson, para si? Como está a sua predisposição para a escrita? Como tem estado ao longo deste último ano?
Bom, eu devo dizer que, como toda a gente, estou muito saudosa de estar com a família e com os amigos e estou muito cansada de confinamento e tudo isso, mas, por outro lado, a minha vida não mudou assim tanto com o confinamento, porque eu preciso de silêncio e de um certo isolamento para escrever é bem-vindo. Acho que os escritores são sempre pessoas, de certo modo, um pouco solitárias, precisam de estar sozinhas para conseguir criar, sem interrupções, sem todas essas coisas do dia-a-dia que procuramos talvez fazer numa parte do dia e depois queremos que nos deixem em paz para poder dedicar-nos a uma atividade criativa. Portanto, no princípio, digamos agora, ao fim de 10 meses, de facto é demais, e até porque não vemos luz ao fundo do túnel. Mas na primeira parte do confinamento eu sentei-me a acabar este livro, portanto não me senti profundamente contrariada. Pensei, já que tenho que estar em casa, vou fechar-me a escrever e vou terminar o livro, e foi isso que fiz. Portanto, nesse aspecto, tentei tirar partido das circunstâncias. Mas agora estou ansiosa, como todos, de que toda esta crise chegue ao fim e que a vida normalize, claro.
Teolinda Gerson, 40 anos de vida literária que se assinalam em 2021, novo livro, Regresso de Julia Mann a Paraty, em simultâneo uma nova edição de A Mulher que Prendeu a Chuva e outras histórias, também com a chancela Porta Editora, um livro que motivou uma conversa em 2007, que recuperei há poucos dias, atravessando o seu percurso de escrita, desde essa edição de autor aos 14 anos de Liliana, uma edição com desenho próprio na capa. Mas há o Regresso de Julia Mann a Paraty, este conjunto de três novelas, esta unidade que nos traz as vidas extraordinárias, cheias de luz e de sombra, da família Mann e de Sigmund Freud. Motivo para a nova conversa que tivemos hoje e que serve também para celebrar, para lhe endossar os sinceros parabéns pelo seu aniversário a 30 de janeiro, também por estes 40 anos de vida literária. Teolinda Gerson, muito obrigado por ter estado uma vez mais na Antena 2.
Muito obrigada, Luís Caetano. Foi um grande prazer.
Ronda da Noite. Luís Caetano.